nosso convidado de surpresa é o guitarrista clássico Ruben Bettencourt. Aluno de excelência, formou-se no Conservatório Regional de Angra do Heroísmo e, após a licenciatura em música na vertente de guitarra clássica pela Universidade de Aveiro, prosseguiu os seus estudos no Conservatório de Maastricht, nos Países Baixos, onde concluiu o mestrado em música. Ao longo da sua carreira, atuou em vários países, tanto a solo como em orquestra, editou alguns instrumentais de guitarra clássica em nome próprio e recebeu diversos prémios em concursos nacionais e internacionais. Hoje vai falar-nos sobre os seus mais recentes projetos e sobre o que significa ser músico hoje em dia, num mundo globalizado em que vivemos. Bem-vindo, Ruben. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Como referi anteriormente, ao longo do seu percurso musical tem-se distinguido pelo mérito, quer nos estudos, quer nas competições em que tem participado. Partindo da sua experiência, que fatores considera fundamentais para atingir a excelência no mundo artístico? Quanto do talento de um músico resulta da sua mestria a nível técnico e quanto é fruto da sua inspiração e sensibilidade?
A verdade é que todo este procedimento desta experiência que se foi adquirindo ao longo de todos os anos resulta essencialmente de uma vontade própria muito grande, desde jovem. A verdade é que nasci no meio de família de meramente músicos. Meus pais, particularmente o meu pai, tocava o acordeão, minha irmã também tocava o violão. Portanto, na nossa ilha nós temos esta experiência cultural que se chama o Carnaval. Foi assim que eu que dei talvez os primeiros passos naquilo que é o envolvimento com a nossa tradição, com a nossa cultura. E naturalmente que todo o processo foi tendo as suas nuances. Nomeadamente conheci o professor Vítor Castro, que foi uma pessoa, uma figura bastante importante na minha formação inicial. Naturalmente que depois passei pelos procedimentos normais daquilo que são o academismo da música erudita, nomeadamente o Conservatório de Heroísmo, onde tive o prazer depois de me cruzar com algumas das pessoas de referência, nomeadamente o professor Antero Ávila também, do qual já fui dedicatário de algumas obras. Mas a verdade é que este tempo muito efêmero de uma vontade pessoal muito grande fez com que eu me emancipasse muito rápido. Ou seja, tive a oportunidade depois, mais tarde, de ingressar na Universidade de Aveiro, um grande salto para uma outra realidade, onde estive afastado da família, estive envolvido pela primeira vez, talvez, numa comunidade bastante alargada daquilo que é a música erudita, um pouco por todo o país. Tive a possibilidade de me experienciar este academismo mais intrincado, viver outras culturas, e, nomeadamente, todo este talento, de alguma maneira, acabou por se revelar de outras formas. Naturalmente que a parte técnica é uma das grandes componentes que é a nossa música erudita, porque a mesma vive e sobrevive deste perfeccionismo, desta atenção ao pequeno detalhe, mas fez com que toda esta inspiração e sensibilidade também se pudesse desenvolver num outro prisma, através de todo este enlace. Naturalmente, todas estas experiências fez com que eu acabasse por procurar um pouco esta minha vontade própria, desde sempre, de não me sucumbir àquilo que são os tradicionalismos ou às profissões mais profícuas, vá, seguir o meu coração, seguir aquilo que era a minha vontade desde jovem, e naturalmente que depois todo este desenvolvimento acabou por surgir-se de uma outra forma. Muito mais elaborativa no mundo internacional, no contexto internacional, com nomes de referência, de festivais de prestígio, onde tive, de certa maneira, sorte, mas também muito trabalho de conseguir-me emancipar e efetivamente conseguir concretizar muitos prémios e, de certa maneira, também esta convicção de marcar-me e de me não ficar limitado pela minha geografia, mas sim concretizar no mundo do artístico. E que certamente foi um dos fatores verdadeiramente determinantes, talvez esta insularidade de poder ser do homem do mundo, mas ao mesmo tempo também ser açoriano e viver dos Açores para todo o mundo.
No mundo da música, as oportunidades surgem muitas vezes da circunstância de estar no sítio certo, no momento certo, entre as pessoas certas. No seu caso, partiu para o estrangeiro, para estudar e competir entre artistas conceituados, em busca de reconhecimento e de novas experiências que o desafiassem a desenvolver a sua técnica e identidade artística. Atualmente está baseado na Ilha Terceira e diz viver dos Açores para o mundo. Considera que hoje em dia é realmente possível viver nos Açores e ter uma carreira musical com alcance internacional?
A verdade é que o meu regresso à ilha também tem outras particularidades pessoais que fez com que voltasse à ilha e, naturalmente, tendo esta carreira já consolidada no estrangeiro, faz com que eu tenha esta facilidade de conseguir mover-me dos Açores para todo o mundo. A verdade é que também, além de isto agora numa outra fase da carreira, tenho outros objetivos pessoais também que pretendo concretizar, nomeadamente perpetuar o meu legado, contribuir também para a minha comunidade da mesma forma que fui contribuído, muito parcialmente, mas contribuí também aqui com o nosso regionalismo. A verdade é que o facto de ser uma figura da qual consegui concretizar no estrangeiro dá uma quase a prova viva para a nova geração. Há um contributo aqui pessoal muito grande daquilo que é que se pretende agir já num futuro curto, médio prazo. Com esta injeção de oportunidades, o mundo da internet tem sido uma forte capacidade desde os tempos de Covid, que talvez este registro que acabou por se aprimorar. Já estou efeito nesta área já há bastante tempo, já lá vai mais de uma década que dou aulas online, e faz com que toda esta possibilidade de conseguir viver dos Açores para todo o mundo é o lema forte de que qualquer pessoa que tenha vontade encontra as soluções certas para se fazer acontecer. A verdade é que eu sou um rapaz, um jovem neste caso, bastante ativo na procura de oportunidades, bastante ativo na forma de se colocar à prova também dos desafios que se coloca a si próprio. A verdade é que eu tenho sido bastante, bastante incisivo com algumas ideias bastante inovadoras, na minha perspectiva, naturalmente. Acredito que todo este encaminhamento dos acontecimentos que se têm acontecido nos últimos anos tem-se feito concertos bastante importantes, tem-se marcado oportunidades bastante importantes, tem-se feito parcerias também bastante importantes, e este é o meu caminho para fazer acontecer, e acredito que isto é possível fazer dos Açores para todo o mundo. O facto de estar baseado na Ilha Terceira é apenas a minha cidade natal, a minha ilha natal. A Angra do Heroísmo tem sido bastante acolhedora, digamos, como a cidade base para eu poder permanecer e conseguir fazer a minha profissão daqui para todo o mundo, mas também isto é um amor de criança que era, de certa maneira, conseguir contribuir-me para um estado bastante diferente do habitual. Tenho conseguido fazê-lo e poder fazê-lo aqui dos Açores para todo o mundo é uma dádiva, podermos vivenciar daquilo que outrora era quase impossível, porque há 20 anos atrás tudo era muito mais difícil, havia momentos bastante complicados de solidão, e portanto bastante contente com esta o facto de voltar e poder concretizar esta minha profissão e este amor que eu tenho pela música daqui para todo o mundo.
Como referiu há pouco, é professor de guitarra clássica, dando aulas online a alunos de vários países, e diz estar empenhado em promover o talento local através da organização de concertos e festivais e da criação de uma escola de música dirigida a diferentes géneros musicais. Pode falar-nos mais sobre estas iniciativas?
A verdade é que todo este o facto de voltar à ilha, naturalmente que acabei por abrir aqui algumas excepcionalidades daquilo que são as ramificações desta profissão. Naturalmente que o facto de ser músico de carreira tem outra componente também, que é o ensino. Naturalmente que isto fez parte da minha formação, fazer este academismo de poder passar a pasta e passar o conhecimento, as tais ditas masterclasses, workshops, mas também numa comunidade estrangeira onde tenho alguns alunos, neste caso alunos com um propósito bastante de seguir a música como profissão e como modo de vida, neste caso. O facto de voltar à ilha, na minha altura, de há 20 anos atrás, nós tínhamos apenas praticamente algumas poucas soluções, que eram apenas cingidas àquilo que era as bandas de filarmónica ou o Conservatório de Agradurismo, onde tínhamos este academismo de música erudita, e fez com que eu tivesse esta abertura para juntar aqui várias componentes e vários interesses e, a verdade, vários amores que eu tenho nas várias especialidades, nomeadamente aquilo que é a guitarra clássica como músico, mas também o ensino, não é, da parte do empreendedorismo, dos negócios. Ao longo do tempo, todo este o marketing e todo este aquilo que é a experiência de concretizar, não é, porque os concertos por si só não é só música, há uma outra componente também que é a organização de eventos e tudo mais. fez com que eu começasse a ter alguma experiência neste âmbito, e a promoção artística é algo muito da especialidade, nomeadamente na música erudita em específico. Há aqui vários componentes que são fundamentais para que realmente o concerto tenha o propósito e tenha a finalidade a que se propõe. Com isto, a organização de eventos, a organização de concertos, naturalmente poderá acontecer a breve trecho. Neste momento estou focado com esta viagem à volta do mundo e, naturalmente, também o facto de me empenhar para fazer acontecer a abertura de uma Academia de Artes. Este é um dos grandes propósitos de vida, com certeza, onde certamente será para poder também passar um pouco a pasta a terceiros e fazer com que também aqueles que não tiveram a possibilidade no passado de poderem concretizar ou tiverem algumas limitações, quer financeiras como também de oportunidades, poderem fazê-lo de um lugar de seguro, perto da sua família, e que, acima de tudo, não seja um impeditivo para seguirem aquilo que, porventura, outrora, noutras condições, não poderiam fazer.
Paralelamente a estas atividades, está a trabalhar no projeto Pentalogia à Volta do Mundo. Originalmente inspirado no livro de Jules Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias, o projeto tinha em vista alcançar o recorde mundial do Guinness do maior número de concertos realizados em diferentes países, num intervalo de 30 dias, e consistia na realização de 50 concertos com 50 orquestras em 50 países diferentes ao longo de um período de 80 dias. Durante o ano 2021, mas a pandemia de Covid-19 veio alterar estes planos. Contudo, em vez de desaparecer, o projeto transformou-se e adquiriu uma nova dimensão simbólica. Até agora, que eventos têm sido realizados no âmbito deste projeto e qual é a sua visão para o futuro?
Naturalmente que este livro é talvez a figura principal e que dá por inspiração a este projeto que atualmente se chama Pentalogia à Volta do Mundo. Naturalmente, para quem não sabe a história deste livro, não é? Da Volta de 80 Dias, do Jules Verne, a figura principal, que é o Phileas Fogg, faz uma aposta entre amigos como consegue circunnavigar o mundo em 80 dias. Toda esta história acontece em Londres, não é? Na Inglaterra, e então essa personagem chega exatamente neste tal dia, que é 21 de dezembro. Foi aí então que surgiu essa ideia. Decidi aqui fazer 50 concertos com 50 orquestras, em 50 países, numa volta ao mundo em 80 dias, a contar para os recordes do Guinness, onde o primeiro concerto se acontece na minha origem, neste caso, na minha capital, dando uma volta ao mundo com os tais concertos, e a chegar para um concerto de Família Real Britânica, nesse tal dia 21 de dezembro de 2021. Toda esta história da obra e todo este projeto tem umas dessas nuances baseadas na numerologia. Então foi aí que, no ano, praticamente, meio dúzia de meses, após ter sido anunciado, no ano 2019, no final do ano 2019, no tal dia 21 de dezembro de 2019, poucos meses depois se aparece aqui o Covid. Então foi aí que se houve toda esta reestruturação do projeto, que na verdade passa por uma fase inicial, era a origem, se partiria pela numerologia e passou a ser também pela minha geografia, porque na verdade eu sou um homem angrense, sou um homem terceirense, sou um homem açoriano, sou um homem português, mas também sou um homem do mundo. E foi aqui que se apareceu este nome Pentalogia, Penta porque é o número 5, porque são 5 projetos análogos em todas as formas, e Logia porque vem da lógica. Apareceram vários concertos, nomeadamente 9 concertos em 9 dias e 9 meses, que foi essencialmente a mesma viagem, em vez de ter a volta do mundo, é na região, portanto de forma ascendente, e faz com que todos estes projetos estejam a acontecer em simultâneo, quer sejam interligados entre si, quer seja de forma simbólica direta ou de forma indireta também, numa situação por si só. Nomeadamente, neste momento está em curso, ainda em curso, depois de alguns constrangimentos técnicos e outros também de financiamento direto por parte de tudo aquilo que são os envolvimentos públicos, público-privados. Esta viagem está em curso para se poder fazer numa altura mais propícia, tendo em conta aquilo que foi, numa primeira fase, aquilo que era o Covid, depois foi algumas guerras que se foram surgindo, nomeadamente a Rússia e a Ucrânia, agora temos atualmente as guerras no Arábia Saudita e neste caso com o Irão e tudo mais. Portanto, tudo isto está no encaminhamento, até porque este é um projeto que necessita bastante tempo de elaboração. Nós temos, neste momento está em curso as gravações naquilo que se chama a Volta de Ira Terceira, que são as tais 33 gravações que ainda estão a ser gravadas. Nomeadamente, depois se partirá para outros momentos aqui nas ilhas e a nível nacional. E, portanto, todo este projeto tem várias nuances, nomeadamente não é só os concertos e gravações, mas também tudo aquilo que é a contribuição para outras frentes, nomeadamente a parte de arquivo, de contribuição audiovisual, de gravações de estreias, composições extraordinárias para esta viagem que se acontecerá, espero, nos próximos 5, 6 anos. Portanto, há aqui um compasso de espera para uma avaliação bastante própria, até porque uma das coisas que já foi meramente falado, esta viagem à volta do mundo não é por si só uma coisa muito fácil de acontecer, mas também não é impossível. E como diz o André Leonardo, que em termos de difícil é diferente de impossível. E portanto, eu sou um homem crente que tudo este acontecerá no tempo certo, nos termos certos. Todo este projeto tem sofrido algumas alterações perante as circunstâncias que são naturalmente acontecem e que são imprevisíveis, que nós temos que nos adaptar conforme as necessidades. Mas todo este é um projeto bastante de peso. Nunca se fez nada na história, a nível mundial, não sequer digo a nível regional ou nacional, a nível mundial. Isto é a primeira vez que em toda a história se faz algo do género. Existe sim um recorde que já foi batido, com 24 concertos. Neste momento o meu apontar apenas iria fazer uma viagem com o objeto de fazer 30 concertos em 30 dias, que é os recordes do Guinness, porque tem alguns pequenos detalhes que são obrigatórios para se concretizar e que efetivamente são bastante peculiares na sua estrutura e na sua forma de poder ser aceito como recorde do Guinness. Mas estou extremamente convicto e estou empenhadíssimo para que este projeto finalmente possa se representar para aquilo que tem sido anunciado. E todo este projeto acaba por ser uma projeto de vida. Nada é o acaso, tudo é premeditado, tudo é feito ao pequeno detalhe, quer na escolha do programa, quer na duração do programa, quer na forma como é injetado, nos dias que se acontece. Por exemplo, um dos concertos que se aconteceu neste dos 9 concertos em 9 dias, 9 meses, acontece exatamente. Um dos concertos que aconteceu foi na homenagem à mãe e ao pai, nesta ligação da geografia com a família. Onde se um concerto se acontece na primeira aparição de Fátima, no dia 13 de maio, em plena casa do pai, porque era o convento de São Francisco de Assis. Na altura, São Francisco era o Papa Francisco, o pai de todos os pais, essencialmente, escolheu como nome espiritual o São Francisco de Assis, e no convento de São Francisco de Assis era a representação do pai, não é? Então, na primeira aparição de Fátima, se fez na Igreja da Guia, com a figuração do bem também, se fez um concerto onde parte do concerto é dedicado ao álbum que é dedicado ao pai e outra parte do concerto era na inspiração por parte da mãe. Portanto, tudo isto tem aqui estes pequenos detalhes que na verdade são bastante fundamentais para que este projeto tenha o impacto e a potencialidade que realmente merece. Portanto, é com grande gosto que finalmente estou a conseguir agir mais afincadamente depois de alguns constrangimentos, como já disse, e breve trecho, esperemos que esta viagem se possa concretizar. Esperemos também que todas estas conjeturas políticas e de guerra se possam amenizar um pouco, porque toda esta viagem passa essencialmente na zona da Arábia Saudita, Qatar e Dubai. Portanto, há aqui alguns constrangimentos de viagem para conseguir ultrapassar estas nuances e, efetivamente, dar a volta ao mundo que já muitas expectativas têm acontecido. E, naturalmente, também eu estou expectando para que realmente possam ter as condições mais amenizadas para fazer acontecer.
Muito obrigada, Ruben Bentecourt, por nos ter dado a conhecer as suas perspectivas e iniciativas no âmbito da música e da dinamização da cultura. Se quiserem, também podem ouvir este episódio em podcast.